Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Continuando a breve explicação introdutória sobre o livro Kitab al-Tawhid, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab inicia o livro com a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, disse wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Veja que Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah não iniciou o livro com يعني ابرتورا كي كون يسيدا الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد يعني وش كيشكريفن ليفروش انيسيون كون ما بيرف انتروداسيون سوبري يعني منسيونو الله سبحانه وتعالى اي فازين سوداسيون انفيون يعني الوجيو جو بروفيت او بروفيت صلى الله عليه وسلم امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انيسيو سو ليفرو كون ا بالافر د الله سبحانه وتعالى. Isso é uma chamada de atenção a ikhlas, a sinceridade de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que o livro que é o monoteísmo, e o monoteísmo também é a sinceridade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Sheikh rahimahullah chama a atenção de que não devemos dar precedência yani Allah subhanahu wa ta'ala com algo, e sendo que o Sheikh rahimahullah que a falar sobre um assunto que tem a ver com a sinceridade em Allah subhanahu wa ta'ala, ele não mencionou senão a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala logo no início. Isso para chamar a atenção da sinceridade de Allah subhanahu wa ta'ala quando se trata de monoteísmo, de que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser yani, o único que deve ser mencionado quando se trata de monoteísmo. E o mesmo fez Imam al-Bukhari rahimahullah no seu livro الصحيح يعني الجامع الصحيح. امام البخاري começou o livro com narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, não veio com uma introdução ou algo parecido. Isso também para chamar a atenção de que o livro é sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo assim devemos dar prioridade à palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. E imam rahimahullah mencionou este versículo do surah Adh-Dhariyat, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ديجنا في versículo que não criei os jin e os humanos senão para me adorarem, senão para me adorarem. E os jin são criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou, são invisíveis ao olho dos seres humanos e são criaturas também que foram ordenadas à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, foram ordenadas de seguir também aos profetas e a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, e são criaturas, como disse, invisíveis. A palavra jinn por si só é yani, o jinn, a palavra ou a letra jinn e nun, mushaddad, tudo isso gira em torno de algo coberto, yani, algo coberto como jannat. Jannat, que é, yani, por exemplo, usa-se para determinar o paraíso, quer dizer, um jardim de tantas, yani, de existir tanta, yani, tantas flores e árvores, não é possível ver o que está dentro. É um jardim coberto de árvores. Daí que foi chamado Jannah, quer dizer que não se vê o que está dentro, por estar coberto com flores ou árvores. Portanto, a palavra jinn também vem disso, que são criaturas que são invisíveis. Eles veem os seres humanos, mas os seres humanos não veem ele, a menos que eles tomem forma de qualquer coisa, como eu, yani, como o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, mencionou que eles yani, tomam forma de animais, também podem tomar até forma de pessoas, como o shaitan tomava forma de algumas pessoas e podem se dirigir às pessoas nisso. E são criaturas, como disse, yani, Allah subhanahu wa ta'ala criou eles com determinadas características que os seres humanos yani, não têm. Portanto, o que devemos saber é que os jinns são criaturas e que também foram ordenadas a adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo significa que Allah subhanahu wa ta'ala yani, Allah subhanahu wa ta'ala informa nesse versículo que ele não criou os humanos e os jinn senão para lhe adorarem. E a adoração aqui é baseada no monoteísmo, quer dizer que devem somente adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a razão da criação dessas duas espécies. Yani, o ser humano não pode ficar na perdição ao ponto de não saber o motivo da sua criação, como é o caso daqueles que não têm religião. Alguns acabam cometendo suicídio, pois não sabem o propósito da sua criação. Não sabem o propósito da sua criação. Quanto ao muçulmano, ele sabe o propósito da sua criação, sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala criou ele para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra que não somos como os animais que foram criados e não têm nenhum propósito, yani, não foram dados nenhum propósito, yani, como é o caso da adoração. Allah subhanahu wa ta'ala mostra que, nesse versículo também, que diferenciou essas duas espécies com outras espécies, pois Allah subhanahu wa ta'ala criou a eles para adorarem a ele subhanahu wa ta'ala. E essa adoração é ikhtiyar, yani, é algo opcional. Allah subhanahu wa ta'ala deu à pessoa a escolha, mas Allah subhanahu wa ta'ala colocou consequências em cada escolha. Se você obedecer, você será recompensado e terá graças de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você desobedecer, o seu fim será yani, castigo, e depende da sua obediência, pode ser que fique eternamente no inferno, como é o caso dos kuffar, ou seja castigado devido aos pecados que cometeu e depois seja absolvido disso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala criou essas duas espécies com um propósito, que é para adorarem a ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, se alguém questionar qual é o motivo, a razão da criação, yani, dos seres humanos, essa é a resposta. Allah subhanahu wa ta'ala criou eles para o adorarem subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que quer prosperar após a sua morte, então ele adora Allah subhanahu wa ta'ala. Adora Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que, yani, não quer prosperar, quer seguir os seus caprichos, então esse, sem dúvida, não há de adorar Allah subhanahu wa ta'ala e irá de cair na perdição. Portanto, esse versículo indica-nos de que é obrigatório aos seres humanos e aos jinn de colocarem em prática o monoteísmo. De colocarem em prática o monoteísmo, que é adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Criador dos céus e da terra. Portanto, o monoteísmo é obrigatório a todos os seres humanos, bem como os jinn. Quer dizer que devem somente adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não criou essas duas espécies, senão com esse objetivo. Taib, nesse versículo a gente pode tirar algumas lições. A primeira lição é que é obrigatório unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Quer dizer que devemos somente adorar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E essa obrigação abrange tanto os seres humanos bem como os jinn. E nesse versículo também podemos tirar como lição de que o propósito da criação dos jinn e dos seres humanos é de adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Não foram criados por acaso, não tem nenhum, yani, nenhum objetivo. Eles foram criados com o propósito de adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. E também podemos tirar uma lição, yani, nesse versículo, é de que aquele que cria, yani, o Criador, é quem merece adoração. É quem merece adoração, além de outros, aqueles que não criam. Portanto, se você acredita de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, então ele somente é quem merece a adoração, pois aquele que cria não é como aquele que não cria. Yani, aqueles que adoram pedras, ou adoram Jesus, ou adoram seja o que for, adoram essas criaturas que foram criadas. Eles próprias criaturas foram criadas, não existiam, passaram a existir. Yani, aquele que adora, por exemplo, Buda, você pergunta, será que Buda criou os céus e a terra? Não é capaz de dizer que Buda criou os céus e a terra. Buda foi um homem que existiu e morreu. Como é que é possível você adorar alguém que existiu depois de não existir e passou também a não existir? Como é que é possível você adorar uma sepultura ou adorar um ser humano? Ele próprio foi criado. Portanto, quem merece adoração é aquele que criou os seres humanos, os céus e a terra, criou tudo quanto existe. Ele é quem merece a adoração. Quer dizer que a adoração feita para outros além dele é uma adoração falsa. É uma adoração falsa e não chega a essas divindades que eles dizem que adoram. Como vê no Alcorão e no dia da ressurreição, eles irão de rejeitar essa adoração que era feita para eles. Irão de rejeitar essa adoração que foi feita para eles. Pois essa adoração não chegou a eles. Pois eles não merecem a adoração. Não merecem a adoração. E também nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala mostra-nos de que ele não precisa, dos seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala não depende dos seres humanos. Quer dizer que se todos os seres humanos cometerem descrença, isso não irá de prejudicar Allah subhanahu wa ta'ala em nada. Não irá de prejudicar Allah subhanahu wa ta'ala em nada. E se todos os seres humanos adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, isso não irá de beneficiar Allah em nada. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa das suas criaturas. As criaturas é que precisam de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa adoração que você faz para Allah subhanahu wa ta'ala é para o teu próprio benefício. É para o teu próprio benefício. E Allah subhanahu wa ta'ala somente te agracia ou te castiga de acordo com as suas próprias ações. De acordo com as suas próprias ações. Se você não adorar Allah subhanahu wa ta'ala, isso não vai prejudicar Allah subhanahu wa ta'ala em nada. Se você adorar Allah subhanahu wa ta'ala, isso não vai beneficiar senão a ti próprio. Não vai beneficiar senão a ti próprio. Portanto, o Sheikh Rahimahullah nesse versículo pretende dar essa mensagem de que o objetivo da criação dos seres humanos é de adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra a grandeza do monoteísmo. Mostra a grandeza do monoteísmo. Daí que a seguir menciona também o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz que certamente enviou para cada nação um mensageiro para dizer: adorai Allah subhanahu wa ta'ala e evitai o taghut. E o taghut é tudo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para cada nação, para cada geração de pessoas, um mensageiro dentre os seres humanos, e esses mensageiros diziam às pessoas, ou ordenavam às pessoas, para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala somente. Isso mostra de que a mensagem de todos os mensageiros é a mesma: chamar as pessoas para o monoteísmo, que é adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala e abandonar tudo que é adorado além dele subhanahu wa ta'ala. Portanto, nenhum mensageiro foi enviado às pessoas senão com essa mensagem de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, chamar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente e advertirem as pessoas sobre o shirk, sobre o politeísmo, que é a adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso desde o primeiro profeta, desde Adam até o último profeta Nuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra-nos de que também o chamamento para o monoteísmo e proibir o politeísmo é a principal mensagem de todos os mensageiros e dos seus seguidores. Quer dizer que aquele que quer seguir os mensageiros deve seguir a ele no objetivo do seu chamamento, que é chamar as pessoas para o monoteísmo e alertar sobre o politeísmo. Daí que aquele que não segue isso não seguiu aquilo que é os passos dados pelos mensageiros, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam não saiu desse círculo que é chamar as pessoas para o monoteísmo e advertir contra o shirk. Portanto, esse versículo também podemos tirar lições, como é o caso de que o propósito do envio dos mensageiros é que eles chamem as pessoas para o monoteísmo e façam advertência contra o shirk. E também podemos tirar como lição nesse versículo de que a religião de todos os profetas é a mesma. A religião de todos os profetas é a mesma. Não existe diferença na religião dos profetas. Quer dizer que os profetas professaram todos a mesma religião, que é adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala e abandonar o shirk. O que diferencia entre os profetas são as legislações que lhes foram prescritas. São as legislações que lhes foram prescritas, mas a religião é a mesma. A religião é a mesma, que é al-hanifiyya, a sinceridade na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala e abandonar o shirk. E também isso mostra-nos de que a mensagem foi enviada a todos os povos. Quer dizer que nenhum povo chegará no dia da ressurreição com a escusa de que não foi-lhe enviado um mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse versículo de que para cada nação ele subhanahu wa ta'ala enviou mensageiro. Isso referente às nações anteriores. Depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, a mensagem que permanece até no dia da ressurreição é a mensagem dele sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado às todas as gerações que existiram desde o tempo da sua profecia até no fim do mundo. Ele que é o profeta para todas as pessoas desse tempo. E isso também mostra de que a evidência foi estabelecida sobre as pessoas. E também esse versículo mostra-nos a grande importância do monoteísmo. Mostra-nos a grande importância do monoteísmo e de que também isso é obrigatório a todas as nações. Quer dizer que o chamamento do monoteísmo é algo obrigatório a todas as nações. É algo obrigatório a todas as nações. E La ilaha illallah, que é a base do monoteísmo, tem nela uma afirmação, ou tem uma negação e tem uma afirmação. A negação é de que não existe divindade digna da verdadeira adoração. Quer dizer que existem várias divindades que são adoradas. Buda é uma divindade que é adorada, Jesus é adorado como uma divindade, mas nenhum deles merece essa adoração. Ninguém dentre eles, que são adorados, merece essa adoração, illallah, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E que isso é chamado como al-ithbat. Está afirmado que essa adoração somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece. Portanto, aqueles que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala são adorados falsamente, pois eles não merecem adoração, não têm atributos que os qualificam para serem adorados. Não criaram, não dão sustento, não dão a vida, não dão a morte. Eles próprios são criaturas que foram criadas, outros até são pedras que podem ser colocadas em pó. Tudo isso, todas essas características, impedem de que eles mereçam a adoração. E somente Allah subhanahu wa ta'ala, que é o perfeito nos seus atributos, Allah subhanahu wa ta'ala é o mais perfeito nos seus atributos, ele que somente merece a adoração, pois ele é completo nos seus atributos, subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração, e aquele que direciona a sua adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então saiba que essa adoração é falsa, pois ele está a direcionar essa adoração para quem não merece essa adoração, para quem não merece essa adoração. E a adoração não é aceite senão se for acompanhada com o monoteísmo, quer dizer que qualquer adoração que não for sincera a Allah subhanahu wa ta'ala, essa adoração é falsa e é rejeitada. Portanto, todo tipo de adoração deve ser acompanhada com a sinceridade, e a sinceridade é que essa adoração seja direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala, sem atributos ou parceiros nisso, sem atributos ou parceiros nisso. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.